Vamos falar do assunto ligado à história do ouro no Brasil. E o professor tem uma obra sendo lançada também, e a exploração do ouro no Brasil trouxe aqui várias facetas, né? A busca pelo dinheiro, né? Enfim, tem inclusive filmes que já foram gerados a partir de toda essa história. Professor Everaldo, seja bem-vindo ao programa, bom dia.
Bom dia, Jair Ávila. Um prazer falar com você e com os ouvintes da Marconi aí de Santa Catarina. Bom dia.
Professor, você tem uma história bastante longa, né? Falando sobre a exploração do ouro no Brasil, uma experiência nacional e internacional também, né? Os efeitos do garimpo no meio ambiente, os efeitos na saúde dos garimpeiros também. Como é que essa história toda começou? A gente lembra da Serra Pelada, de tantos lugares onde o ouro está presente em abundância, esteve, está também, novas jazidas são descobertas, enfim. Como é que começou essa história, professor?
Pô, Ávila, a geologia, há um ditado que diz que entra pelos pés, né? Então eu me sinto um geólogo experiente e com longa caminhada pelo Brasil afora. Já bebi muitas fontes de água limpa e hoje muitas delas contaminadas. E com isso a gente vai juntando informações e com possibilidade de contar histórias. E a do ouro representa a ocupação do território brasileiro, que o Tratado de Tordesilhas, antes da descoberta, já estava dividido o Brasil entre Portugal e Espanha. E os espanhóis encontraram ouro de pronto quando Fernão Cortés chegou na costa atlântica nos Andes. E no Brasil demorou 200 anos para ser descoberto em escala. Primeiro foi encontrado em São Paulo, no Pico do Jaraguá, nos anos de 1570, mas em produção pequena. Mas quando encontrou aluviões ricos em Minas Gerais, por 150 anos o Brasil produziu 1.500 toneladas de ouro, que é uma quantidade significativa na história da produção mundial. Serra Pelada, nos anos 80, em 12 anos, produziu com 100 mil garimpeiros na mão 100 mil quilos de ouro. Ótimo, um quilo de ouro para cada um, 320 mil reais. Não, 10% deles viram ouro e 10% dos que viram ouro deram algum aproveitamento e efeito do ouro. O ouro tem um fetiche que encanta as pessoas e o garimpeiro dorme rico e acorda pobre, né? Isso faz com que a gente diga o garimpeiro maluco pela febre do ouro. E se contaminado pelo mercúrio que ele mesmo gera na natureza queimando amálgama, aí sim que ele fica maluco, porque o mercúrio, quando entra na cadeia orgânica e chega ao corpo humano, ele ataca os nervos e leva à loucura, até animais, nesse fato.
Professor,
tá bom o início da conversa?
Com certeza. Eu queria perguntar para você, quais são os estados, né? Você já citou aí no começo da conversa, que mais revelaram, né, jazidas de ouro, e como é que estão essas regiões hoje? A exploração ainda continua forte como no passado? Como é que está a situação de hoje?
Bom, eu poderia começar dizendo que Santa Catarina está um pouco livre dessa possibilidade de ter garimpos em escala que possa virar problema. Por quê? Há poucas ocorrências do ambiente geológico para ouro. Em Santa Catarina não é bom, mas no Vale do Itajaí tem alguma ocorrência de ouro. Uma mina antiga do Xarã nunca foi levada adiante, e alguma tentativa de garimpo de ouro. Outros garimpos tem aí ametista, algumas outras, rubi, tem uma área bem conhecida, interessante no Brasil, conhecida em Santa Catarina, em Barra Velha, né?
Uhum.
No Brasil, de modo geral, nós temos um potencial bom pelas evidências e ainda pelo desconhecimento geológico do subsolo brasileiro. O Brasil é um país de dimensões continentais, tais que o Serviço Geológico Brasileiro e a Agência Nacional de Mineração em continuidade ao antigo Departamento Nacional da Produção Mineral, ainda não conseguiu fazer um bom reconhecimento geológico do Brasil. O subsolo é coletivizado, é do Estado, da União, que entrega o primeiro requerente legalmente habilitado para pesquisa. Há um conflito entre o subsolo estatal e a propriedade privada particular. Isso gera processos, quando não há invasão, principalmente quando há minerais sujeitos à garimpagem. Mas o ouro, o potencial do território brasileiro, é bom, mas precisava ser trabalhado de forma ordenada em escala de mineração organizada. O garimpo artesanal, por incrível que pareça, nem para turismo, ele é permitido, quando nos Estados Unidos há aproveitamento de minerais, até algumas áreas que eles têm de diamante, e o turista vai lá, pega, se achar um diamante, ele leva. No Brasil não há essa possibilidade. Se você for a Diamantina, Lages, que tem uma pequena ocorrência de diamante em Santa Catarina, e alguém achar um diamante, se estiver numa área requerida para diamante, é do titular da área. Se não, ele tem que levar à Agência Nacional de Mineração, entregar a pedra e nem recebe o prêmio de descobridor. Se for um anel, encontrou na rua, ele leva na Receita Federal e recebe a participação dele como um achado de um tesouro, 30%. Então, para se trabalhar com ouro, precisa estar organizado. Ou por empresa de mineração, que tem estrutura, ou por cooperativa garimpeiras, que poucas delas têm estrutura, e cooperativa deveria ser um trabalho comum, e a divisão não se faz pelo capital de cada um, e sim pela participação. Raras as cooperativas de mineração de ouro que existem no Brasil são organizadas. E quando não estão organizadas, o garimpeiro se encontrar uma pepita de ouro, ele não pode ser dono dela, porque não existe mais a profissão e atividade de garimpeiro que Getúlio Vargas, quando ele fez a legislação trabalhista, ele organizou a vida do garimpeiro. E garimpeiro vem, deixa eu lhe dar essa informação, vem da atividade já irregular na época, quando se encontrou diamante em Diamantina, Minas Gerais, segundo lugar que encontrou diamante no Brasil, era do rei ou era uma atividade clandestina. E os clandestinos se escondiam nas grimpas, nos morros. E de grimpa deu grimpeiro e que deu o garimpeiro. Então, o núcleo original do garimpeiro é Minas Gerais, Diamantina, e também se levou para o ouro e outras pedras preciosas que fizeram a expansão territorial do Brasil.
Professor, o livro O Fetiche do Ouro e a Pedra Milagrosa na Filosofia Caipira traz aqui a sua versão, né, da sua, toda a sua experiência em geologia e também toda essa observação dos capítulos históricos do extrativismo do ouro, né? Queria perguntar para você, também há aqui um destaque muito importante no caipirês, o dialeto caipira falado pelos antigos habitantes do então distrito de Limeira, né? Faz parte da sua história, a história do autor também, não é?
Porque eu, menino, meu pai era celeiro e eu via chegar os agricultores da região, muitos italianos. Os italianos do sul, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, falam cantados. O italiano da região de Limeira, Piracicaba, ele fala arrastado, porta, abre a porta. Uhum. E eu, vendo na selaria do meu pai, eu adulto, ao ver que há muito comércio de pedras preciosas, como milagrosas, eu costumo dizer, está doente, vá num bom médico, porque as pedras têm um efeito do fetiche, são bonitas pela própria natureza, o colorido, as formas, que a lapidação melhora. As pedras já são cristalizadas, coloridas. Na lapidação, melhora. Então, está doente, vá no médico, porque as pedras, se for renal, aí é que complica mais ainda. As pedras devem ser comercializadas pela beleza dela, não pelo efeito de cura. Mas um trabalho científico que eu faça sobre pedra, qualquer colega, qualquer cientista sabe que o efeito dela é de um placebo. Então eu botei na boca de um caipira essas informações para que o leigo possa, inclusive, num bom humor, ver como que pode haver, ou engodo, ou engano, um golpe ao vender pedras com pouca utilidade, a não ser a beleza dela, e com efeitos de milagre de cura que não existe. Olha, Dalai Lama e o artista Richard Gere deram um aperto de mão com uma pulseira com pedras coloridas e venderam-se 4 milhões dessas pulseiras da sorte. Essa pulseira deveria ser usada pela beleza, não pela sorte que possa dar para alguém. Dinheiro se ganha com um trabalho honesto, ativo e com muita dificuldade. Que venha da sorte, são coincidências da vida, o acaso é que leva a isso. Mas fiz esse livro mostrando que não existe o milagre das pedras, porque uma pessoa contou para mim, depois de formado ir para a minha cidade, que ele me falou: Verardo, os italianos engolem as sílabas iniciais. Então, Everaldo, no caipira, fala, vira Verardo, engole o L. Uhum. As pedras salvaram a minha vida. E contou que ele, tocando viola, pegou umas pedras e vendeu. E em cima desse enredo, eu desenvolvi o último conto do meu livro e fiz até um dicionário. Por quê? Uma nação, ela só se constitui realmente como território quando ela tem esse território delimitado e tem uma língua. E demorou muito para que a língua do território que virou o Brasil se tornasse oficial, só em 1935, que nós tivemos o primeiro dicionário da língua portuguesa. Quando da descoberta, era um português arcaico, o holandês, que em Pernambuco se falava muito, o francês com as invasões francesas, e o que, que se deu de língua portuguesa? Muita influência do índio, São Paulo, por exemplo, Vale do Anhangabaú, vocês aí devem ter muitos exemplos da linguagem que os indígenas é que nos deram esse português que nós falamos hoje. Depois, com a chegada dos escravos, essa barbárie de 6 milhões que chegaram aqui, talvez metade dos que saíram de lá, e que ajudaram na cultura e na nossa língua e nas tradições. Depois, com a vinda dos europeus para o sul, italianos, alemães, para São Paulo vieram primeiro os suíços, depois os italianos, espanhóis, e deram essa cultura que hoje nós temos muito rica. E eu falei, olha, nunca ninguém escreveu um livro científico na linguagem caipira. Fiz até um dicionário, é o último conto. O primeiro é o conto do vigário, que ninguém sabe de onde vem. Fernando Pessoa diz que o nome da pessoa era vigário. Então ele deu um golpe, vendeu mercadorias que não existiam e consagrou-se como sendo o conto do vigário. Em Minas Gerais fala-se que a disputa de levar uma santa que veio de Portugal para uma paróquia ou outra foi feita botando a santa no lombo de um burro, e onde o burro parasse ficaria naquela igreja. E depois descobriram que o vigário daquela paróquia era dono do burro. Então passou a ser um conto do vigário em cima dessa história, dessa lenda. Até difícil, que numa localidade pequena, todo mundo devia saber que aquele vigário tinha um burro, e que aquele burro, então, se era do vigário, iria para a paróquia dele. Mas até no carnaval se fez, no Rio de Janeiro, a escola de samba Vigário Geral, esse conto, há 3 anos, no carnaval, era o enredo do conto do vigário. E eu morei 10 anos em Diamantina, e um professor da escola de Minas consertou muitos sinos o bronze, tanta batida para dar um som bom, quebrava o sino, é difícil de soldar ele. Ao fazer uma solda especializada, viu que nos sinos nenhum deles tinha ouro. E toda igreja que se construía no barroco abria um livro de ouro. Olha, se tinha o livro de ouro para comprar ouro e pôr no sino, houve o quê? O inverso da pedra filosofal, que visava transformar chumbo em ouro, e no sino puseram ouro e virou chumbo. Uhum. Não há ouro nos sinos. Uhum. E com isso eu fiz o enredo, contando a linguagem dos sinos, quantas igrejas tem e como faz quando nasce uma criança, quando morre, as batidas como se dá, quando morre um pobre, menos batida, quando morre um rico, mais batida. Essas coisas que a cultura precisa voltar a saber.
Professor.
Esse é o primeiro conto, o segundo, o do Vigário, mas diga lá que você está querendo fazer alguma pergunta.
Professor, o seu livro, ele é histórico, ele é poético, ele conta a história de uma região e também, claro, né, a história da exploração do ouro no Brasil, na Serra Pelada, principalmente, a maior jazida, né? Aquelas crateras gigantescas, mais de 100 mil trabalhadores, né? Sem a condição mínima de segurança, teve um impacto turístico gigantesco, um impacto na natureza também e na saúde, por conta do mercúrio que enlouqueceu muitos desses trabalhadores buscando um sonho de ganhar dinheiro, de ficarem ricos, né? Hoje seria uma atividade inadmissível nessas condições que aconteceu, né? E a gente tem aqui vários registros e documentários sobre horrores e lições importantes para a gente avançar nessa questão do trabalho também, né? O que que o senhor nos traz com relação à exploração, não só no Brasil, mas também no mundo, em termos de evolução, né? O que que o senhor traria para a gente nessa pesquisa que você fez?
Bom, o meu livro, esse especialmente, ele fala mais da garimpagem do ouro e me limito a contar alguma coisa da história do garimpo e do garimpeiro no Brasil e da evolução da legislação mineral. E como eu terminei ano passado, eu dou uma pincelada dos conflitos que estão aflorando agora de maneira muito drástica com o que se noticiou com os Yanomamis na Roraima. Mas o mercúrio, ele até poderia ser utilizado, se bem utilizado em sistema fechado, em retortas. O ouro é um metal pesado e é fácil de recuperá-lo quando ele está em grânulos. Quando as partículas são muito finas e palhetas, se tiver óleo diesel, por exemplo, na água que os garimpeiros estão usando para passar numa calha que concentra o ouro pela densidade, o ouro flutua. Então, eles botam detergentes e, se colocar o mercúrio, que historicamente sempre usou para fazer amálgama, ele retém o ouro e depois eles queimam a céu aberto. Se queimasse numa retorta, como um destilador de um alambique para cachaça, o mercúrio sublima, passa num resfriador e volta a ser líquido. Então, o sistema é contínuo. Ele usa o mercúrio, amálgama, queima, sublima e recupera. Feito a céu aberto, o ouro sobe para a natureza e volta em grânulos como o mercúrio que a gente usava antigamente no termômetro, via aquelas bolinhas cada vez menores, e aquele mercúrio em si não faz mal para a saúde humana. Tanto que o mal das tripas, a diverticulite, antigamente, como é que se tirava um nó das tripas? Dava um gole de mercúrio, que a densidade é 13,6, do ouro 19,3, e o líquido tirava o nó das tripas e eliminava. Agora, se o mercúrio volta para a natureza e os ácidos orgânicos atacam o mercúrio, ele forma metilmercúrio que entra na cadeia orgânica das plantas, os peixes comem as plantas, os frutos, um peixe come o outro e o ser humano come o peixe, e aí na cadeia orgânica é que ele pode levar à destruição do sistema nervoso e aí leva à loucura. É um ciclo que não é imediato, demora pelo menos algumas décadas. Então, quando fala que os índios já estão contaminados pelo mercúrio, já tem décadas que há atividade garimpeira, pode haver, então testa o mercúrio no cabelo e há informações que já acusam essa contaminação. Precisava ser encarado um pouco mais de maneira científica e verificar também o potencial real de ouro e de todos os metais do Brasil. Existe uma lei, essa lei tem que ser respeitada. O minerador poderia trabalhar até nas áreas indígenas, desde que o Congresso aprovasse. Mas existe a lei e o Congresso não aprova mineração em áreas indígenas. Se existe algum ouro, os próprios indígenas às vezes estimulam que entre garimpeiros, ou eles também estão se misturando com os garimpeiros, e não orientados, gera essa situação de degradação ambiental em si, porque o ouro ocorre ou em veios que faz lavra subterrânea, cuja destruição é um pouco menor, ou faz em leito e margens de rio, que aí a destruição é muito grande. Por quê? O teor econômico do ouro para aproveitamento, Ávila, a gente está acostumado a pensar em aproveitamento total de qualquer coisa hoje, reciclagem, mineração sustentável. A do ouro, 0,4 gramas de ouro no preço que está a R$ 322 a grama ou R$ 322 mil reais o quilo, 0,4 gramas é econômico. Para o garimpeiro, nem tanto, ele precisa ter 2, 3, 5 gramas. Mas veja o que, que precisa fazer de destruição da natureza, um metro cúbico de terra, se está normal, ela pesa ao redor de 2 toneladas, até 2,7 toneladas. Um bloco de granito bruto pesa 2,7 toneladas, se não um pouco mais. Imagine tirar uma tonelada de material para recuperar 0,4 gramas de ouro e ser econômico para uma empresa de mineração, para o garimpeiro um pouco mais. Onde é que se coloca esse entulho, esse descarte da mineração? Quando vem da frente de lavra, é estéril. Quando usa um meio qualquer para concentração, é o rejeito. Se for úmido, ou joga nas águas do rio, que vai aumentar o assoreamento, ou precisa fazer uma barragem de rejeito. E se estoura a barragem de rejeito de grandes empresas de mineração, imagine do garimpeiro se ele faz uma barragem. Estou sendo didático na conversa, Ávila?
Muito legal ouvir o que você está nos relatando, toda a sua experiência de geologia. Inclusive, professor, o jornalista João Teixeira, que escreve para a Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, Gazeta Mercantil e outros jornais da grande imprensa, recomendo o seu livro. Eu estava vendo aqui a venda na Amazon e certamente em outras plataformas também, e traz aqui revelações importantíssimas sobre esses tantos anos de exploração do ouro no Brasil, além de muitas outras informações também culturais ligadas, né, à sua região, né, também. Professor, muito obrigado. Fique à vontade para relatar também canais onde o livro pode ser encontrado e o nosso agradecimento pela participação aqui no Ponto de Encontro.
Ô, Sérgio, muito boa a oportunidade de eu falar com o público aí catarinense, pela Rádio Marconi e pelo seu programa, que tem muita audiência. Eu ainda não lancei formalmente o livro, que devo fazê-lo agora no começo de junho, aqui em São Paulo, e farei em Minas Gerais, possivelmente em Diamantina, na minha cidade, e vou circular nos estados aí e nas cidades que têm cursos de geologia, eventualmente para fazer um lançamento. mas ele já está à venda na Amazon e no Clube do Autor. Então, seus ouvintes, se tiverem algum interesse, que não é comercial de minha parte, é mais cultural e de divulgação, quem escreve acha que alguém vai ler e vai receber um impacto, no meu caso, uma martelada, porque o martelo é o instrumento de trabalho do geólogo e o símbolo da profissão. Uhum. Que Nietzsche, o filósofo, dizia como filosofar com o martelo, bater na cabeça embotada e dar novas informações. Isso que eu imagino que eu possa fazer no meu livro de contos. E você falou de ouro, eu tenho um outro que estou para terminar, a história da descoberta da Serra dos Carajás, que foi o meu primeiro emprego, quando recém-descoberto Carajás eu fui trabalhar na Amazônia, e depois o garimpo de Serra Pelada, a saga e a chaga do garimpo de Serra Pelada. São dois textos que eu estou concluindo. Esse foi o primeiro de uma série de 8 que eu espero ainda lançar nos próximos anos. E fico à sua disposição e dou aí parabéns pelo seu programa, Sérgio. Bom dia, Ávila.
Muito obrigado, professor Everaldo Gonçalves, geólogo. Um forte abraço para você. Muito sucesso, saúde.